Nós estamos de volta com o CBN Manaus, pela rádio CBN Manaus, pela rádio Tiradentes de Coari, pelo canal 13 da NET e pelo canal 20 aberto à TV Tiradentes. E esses veículos, a partir de agora, entram conosco no debate com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Amazonas. A eleição para a reitoria ocorre no dia 27, hoje é 25, portanto a eleição é na quarta-feira, e nesta eleição será definido aquele que vai conduzir os destinos da maior instituição de ensino superior do estado do Amazonas. Estão conosco aqui a atual reitora, licenciada para concorrer à reeleição, a professora Márcia Perales, que é formada em serviço social pela Universidade Federal do Amazonas, o professor Silvio Puga, que é economista, também formado pela UFAM, e o professor Henrique dos Santos Pereira, que é agrônomo, formado também pela UFAM. Como eu também sou formado pela UFAM, está todo mundo em casa, pronto, os três aqui. E nós vamos fazer um sorteio rapidamente para ver quem fala, qual a ordem de quem vai falar nesse nosso pequeno debate aqui. Pequeno porque os três já estão dizendo aqui que o tempo é muito curto, né? Estão acostumados àqueles debates que entram, demoram horas, né, na academia. Primeiro, professor Henrique Pereira vai ser o primeiro a falar, vindo a seguir a professora Márcia Perales, que é o nome dela. E, finalmente, para a gente ter certeza para o pessoal de casa aí, professor Silvio Puga, ok? Então, professor Henrique dos Santos Pereira, o senhor tem um minuto, até dois, a gente combinou aqui que vai procurar fazer um minuto nesta abertura para falar sobre por que o senhor é candidato a reitor da UFAM.
Muito bom dia a todos.
Bom dia.
É um prazer compartilhar esse momento e, especialmente, percebemos o interesse da sociedade como um todo nesse processo que, em primeiro momento, diz respeito à comunidade universitária. Eu gosto de lembrar que não se trata de uma eleição, mas sim uma consulta à comunidade universitária e, obviamente, que para a sociedade em geral ela tem as características de uma eleição. É uma conquista democrática, né, da comunidade universitária, então é com muito prazer, é uma honra partilhar com os meus colegas esse momento de plena democracia na nossa instituição. Os motivos que nos levam a pleitear ou nos apresentar à comunidade universitária como concorrentes ao cargo de reitor e vice-reitor é resultado de uma vivência, de uma história, de uma biografia minha e do professor José Luiz de Souza Pio, que na chapa Renova UFAM figura como candidato a vice-reitor, mas também um chamamento da comunidade universitária. Então, não se tratam de processos ou projetos pessoais, mas sim de profissionais e professores engajados na vida, na comunidade acadêmica da nossa instituição.
Foi um minuto.
Ótimo.
Então, vamos lá, professora Márcia Perales, também para o seu bom dia e para explicar para a gente nesse um minuto aqui. É uma síntese da síntese. Para professor, isso é complicado, eu sei. Mas diga por que a senhora é candidata à reeleição na reitoria da UFAM.
Bom dia também, obrigada pela oportunidade. Acho que se demonstra o quanto a UFAM é importante para toda a comunidade que integra hoje a UFAM, as 35 mil pessoas, mas também para toda a sociedade amazonense. Eu estive à frente da reitoria, juntamente com o professor Edinaldo, desde 2009, quando fomos eleitos. A partir daquele ano, implementamos um conjunto de ações, de políticas institucionais. Essas políticas hoje estão sendo implementadas e nós, através do apoio de um grupo grande de pessoas que nós temos o maior respeito e que acompanharam o nosso trabalho, colocamos o nosso nome à disposição para que possamos consolidar as políticas já implementadas e para que possamos também implementar políticas novas, que no quadriênio 2009-2013 não foram possíveis de implementação. Nós defendemos de forma intransigente a educação como bem público, então a universidade precisa garantir a qualidade, a gratuidade e buscar permanentemente a excelência acadêmica com compromisso social. Então, com base nesses princípios, que nós, em relação a eles, somos intransigentes, nós colocamos nosso nome à disposição para que seja feita uma avaliação da comunidade em relação aos últimos 3 anos e meio e também para que seja feita a avaliação das nossas propostas para o quadriênio 2013-2017.
Ok. Professor Silvio Pulga, também o senhor tem um minuto para falar sobre as suas propostas, a razão de ser candidato a reitor, para o seu bom dia. Bom dia.
Bom dia. Eu sou economista formado pela UFAM, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de economia. O professor Valtair Machado, nosso companheiro de chapa, é graduado em física e matemática pela UNB, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de física. Portanto, nós somos os únicos candidatos com pós-doutorado. Além disso, a nossa trajetória administrativa, a minha e do Valtair, nós já fomos chefes de departamento, coordenador, pró-reitor, ele de pós-graduação de extensão, diretor de unidade. O Valtair foi diretor da Faculdade de Tecnologia, eu sou diretor licenciado da FES. Em razão desse nosso currículo, tanto administrativo quanto acadêmico, nós fomos convidados por um movimento chamado MUD, Movimento Universidade Democrático, que nos convidou a sermos candidatos, composto de professores, alunos e técnicos de nossa universidade, é um grupo muito amplo, e por isso estamos aqui, junto a esse desafio a qual fomos instados por essas pessoas, numa proposta de mudança, mudança no modelo de gestão da universidade. Esse é o nosso desafio e por isso colocamos o nosso nome à disposição da comunidade.
Um minuto. Agora eu queria perguntar ao professor Henrique, dessa eleição sai uma lista tríplice, não é isso? Que vai ainda para o Palácio do Planalto, tem uma burocracia ainda depois da eleição. No caso, são três candidatos, então lista tríplice, vão os três. Como é que será? O senhor vai apoiar o primeiro colocado, retira o seu nome dessa lista e não aceitaria que o segundo, por exemplo, fosse escolhido por qualquer outro tipo de injunção política? O senhor fica com o nome que for o mais votado, professor?
Por isso foi importante essa questão e eu, no início, eu chamei a atenção que se trata, nesse momento, de uma consulta. Há um pacto democrático dentro da comunidade universitária, porque legalmente, de fato, a eleição acontece no Conselho Universitário. Uhum. E a nossa universidade, uma universidade que tem uma tradição democrática e que o Conselho respeita e reproduz a vontade da comunidade universitária. E tem sido assim, né, desde o primeiro reitor eleito, e eu tenho a plena convicção que a comunidade universitária, isso nos inclui, quanto candidatos, né, que nós reforçaremos essa nossa tradição e a esse compromisso do Consune. Uhum. Há momentos políticos em nosso país que, por se tratar de um cargo de confiança do Ministério e, portanto, da Presidência da República, que a Universidade teve que se manifestar, né, e para garantir que essa vontade fosse respeitada. Eu penso hoje a plena democratização do nosso país, essa tradição da Universidade Brasileira consolidada, que nós seguiremos essa tradição com toda a tranquilidade.
Professora Márcia, a sua opinião sobre essa questão da lista e do processo que vem a seguir depois da eleição?
Não difere do que foi colocado. A universidade, ela tem tido uma luta permanente pela democratização interna, mas também em relação à sociedade brasileira. Tem sido uma protagonista nesse processo. Por isso é muito importante que isso seja garantido e será garantido, porque os três candidatos que aqui estão, com certeza, vão reiterar aquilo que será a vontade da comunidade universitária no dia 27. Então, é feita a consulta, essa consulta ela é encaminhada ao Conselho Universitário e, num ato formal de fortalecimento da democracia, o Conselho deve acompanhar o que foi o resultado das urnas, né? Uhum. E claro que o resultado das urnas, ele é o que deve ser mantido. E todos os conselheiros, 62 membros do Conselho Universitário, com certeza querem uma universidade cada vez mais democrática, que não fuja, não se afaste dos princípios da democracia, da transparência, da clareza de posição em relação ao que nós queremos como universidade, uma universidade amazônica. Então, eu tenho certeza que isso vai ser colocado com muita tranquilidade ao Conselho e os conselheiros, com certeza, tenho certeza absoluta disso, seguirão e atenderão aquilo que foi decisão da comunidade.
Será um referendo. Professor Silvio Pulga, essa é a sua posição também?
Sem dúvida. É um processo, é bom destacar que a eleição, a consulta, é um processo de conquista da comunidade. Portanto, não há nenhuma dúvida que o colega que foi escolhido pela comunidade, o conselho, vai referendar essa posição. E eu também sou conselheiro na condição de diretor licenciado estarei lá votando, independente de qual for o resultado. E é claro que o nosso voto será pela livre vontade da comunidade, e assim que tem que ser.
Bom, agora eu queria colocar para os três aqui, e nós vamos continuar seguindo essa ordem, porque foi o que foi acertado aqui em sorteio, algumas questões. A Universidade Federal do Amazonas tem um papel importante na sociedade amazonense. Ocorre um problema como o problema agora das adutoras da Manaus Ambiental. Aí alguém diz, o que a UFAM tem a ver com isso? Ora, os engenheiros que vão futuramente, provavelmente, trabalhar na Manaus Ambiental, sairão da UFAM. Os técnicos, aqueles que vão se envolver com esse problema no dia a dia. Porque se não for para criar para a realidade, para a vida da cidade, então a instituição não tem razão de existir. E temos um outro problema, o asfalto na cidade de Manaus. Vocês, quando vieram para cá, vocês que passam ali no viaduto do Coroado, veem como o negócio está complicado. Né? Choveu em Manaus, o nosso asfalto, como eu disse há pouco aqui no programa com o Ronaldo, é feito de tapioca. Né? Choveu, ele se desfaz. E a UFAM, como instituição, nunca chegou e disse, olha, o asfalto está errado por causa disso, disso, disso. E tem um curso de engenharia que poderia muito bem fazer isso. É sua opinião também, essa, professor Henrique, o senhor compartilha disso? A UFAM deve estar presente nesses grandes momentos da vida da sociedade, sob a sua reitoria, ela estará?
Nós somos, eu penso, e creio que muitos dos meus companheiros também, consideram a nossa instituição uma instituição estratégica, e nós colocamos como uma das bases estruturantes dessa visão para a universidade a questão do desenvolvimento regional sustentável. É o que abre as propostas da nossa chapa Renova UFAM. Isso significa uma universidade que trabalha para esse fim. E certamente a universidade tem a sua mente devotada para as ciências, para as tecnologias e para a inovação. É fato que a universidade, com a multiplicidade dos seus cursos de graduação e pós-graduação, oferta à sociedade, ao mundo do trabalho, os profissionais que atuarão não tão somente naqueles que produzem as respostas técnicas, mas eu quero lembrar também que a universidade produz as lideranças políticas, as lideranças da sociedade civil. A universidade também forma os livres pensadores. E nós todos, egressos dessa instituição, estamos exercendo esses diferentes papéis. Falar de um posicionamento da instituição quanto aos problemas, às questões sociais no dia a dia da nossa cidade, do nosso estado, é o livre exercício desses pensadores, cientistas e técnicos. A universidade é instada a todo momento a se manifestar, seja através dos seus grupos de especialistas e, às vezes, até como uma instituição. A universidade recebe demandas de toda a ordem na sociedade. E a reitoria tem esse papel de ser um interlocutor válido entre esses grupos, esses profissionais da universidade e as questões de sociedade. Então, é um cuidar especial que renova a universidade quando ela se insere de maneira pragmática e dinâmica na vida e sociedade.
Professora Márcia, sua opinião sobre a inserção da UFAM na vida da sociedade?
Eu acho que isso já existe como fato. A universidade é demandada sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, e ela é demandada de forma bastante concreta, seja pela esfera pública municipal, estadual, federal, e ela se manifesta em relação a isso. Eu me lembro, por exemplo, da avaliação que foi feita do impacto, né, Manaus-Quari, do gasoduto. A universidade estava à frente, EIA-RIMA, não sei quantas vezes. A imensa quantidade de audiência pública, a UFAM é chamada e ela se posiciona, sempre procurando levar para esses espaços especialistas nessas áreas. A universidade também, ela tem esse compromisso de identificar esses problemas e trabalhar para superá-los. E muitas vezes ela não é só demandada, ela toma essa iniciativa. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de ações de extensão. Essas ações atingem, para você ter uma ideia, em torno de 1 milhão de pessoas por ano. E isso faz com que essa relação entre a comunidade externa, vamos dizer assim, e a universidade, ela seja cada vez mais intensa, ao ponto de a comunidade poder demandar da instituição, através da extensão universitária, assessorias para temáticas específicas. Então, esse canal é aberto e a universidade está presente e precisa intensificar essa presença. Aí sim, eu acho que cada vez mais a UFAM tem que ser melhor nesse sentido, estar mais presente.
Professor Silvio Pulga, sua opinião sobre isso?
Bom, objetivamente, em relação à questão que você levantou, Marcos, o Laboratório de Geotecnia da Faculdade de Tecnologia tem, sobre a direção da doutora Consuelo Alves Frota, um estudo já aprovado em relação a uma cobertura asfáltica específica para a nossa região. Ela, inclusive, tem premiações nesse sentido. Mas, muitas vezes, os nossos pesquisadores têm um grande trabalho, como ela, e cito como exemplo, mas essa comunicação com os tomadores de decisão, muitas vezes, ela se encontra obstruída. Eu e o Valtair, nós vamos fazer algo inédito, se formos eleitos reitor e vice-reitor. Na primeira semana, no cargo, nós vamos visitar todas as autoridades constituídas desse Estado. Nós vamos procurar o governador do Estado, o prefeito municipal de Manaus, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, e vamos levar, não o nosso plano de trabalho, porque nós já nos comprometemos publicamente de as boas propostas que estão nos outros colegas candidatos, nós vamos incorporar na nossa gestão. E vamos chegar aos tomadores de decisão e dizer, olha, a UFAM tem soluções para problemas no âmbito do Estado e do município. E também nos nossos gestores municipais. Então, nós vamos oferecer soluções concretas, eficazes, para que elas se integrem mais com a sociedade.
Muito bem, nós prometemos deixar 3 minutos no final para 1 minuto para cada um. Então, nós temos só mais uma pergunta para fazer e gostaria que vocês fossem ainda mais objetivos do que foram até agora, já agradecendo pela postura que vocês estão tendo nesse debate aqui. Mas a Universidade Federal do Amazonas tem um problema concreto que eu queria colocar como administradores para vocês, que é a condição que o reitor vai assumir a partir do momento em que ganhar a eleição e que sentar na cadeira. A prefeitura sugere que seja feita uma nova abertura, uma nova entrada para o UFAM lá no Coroado, e para diminuir o problema do tráfego na entrada da UFAM pela General Rodrigo Otávio. Qual é a opinião de vocês sobre isso, professor Henrique?
Hoje o campus universitário, a partir de um decreto municipal, tornou-se uma área de proteção ambiental. Então, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade como representantes da universidade com a proteção dos mais importantes fragmentos florestais em nossa cidade. Quando se abre mais uma via de acesso, isso provoca o que em ecologia nós chamamos de fragmentação. Nós dividimos aquele fragmento florestal, tornando-o ainda menor. Essa certamente é uma questão que a universidade, a comunidade universitária é muito ciosa, é muito zelosa desse valor ambiental que representa o campus da universidade. Mas certamente nós também somos usuários do sistema público de transporte e também temos dificuldade em nos mobilizarmos. Então, se há uma proposta da municipalidade, ela terá que ser dialogada com a comunidade universitária e certamente o reitor eleito terá que cuidar dos aspectos, dos impactos sociais e ambientais que essa alternativa possa causar para a cidade e para esse importante fragmento florestal urbano.
Professora Márcia.
Em algum tempo nós recebemos ainda a visita da gestão anterior, municipal, com uma proposta concreta para que nós estabelecêssemos uma nova entrada. Isso foi avaliado por um grupo primeiro... Foi avaliado tecnicamente por um grupo de engenheiros, mas depois ampliado um pouco mais a discussão para a comunidade. E a preocupação que foi colocada de que nós teríamos ali, na verdade, uma passagem intermediária, isso foi preocupante. Então, se chegou a um consenso nesse primeiro momento que nós iríamos fazer pequenas alterações em frente ao campus universitário para depois avaliarmos uma outra proposta.
Que são essas que já estão feitas?
Demorou um pouco, mas agora está em curso, né? A prefeitura efetivou, está em curso. Houve uma melhora, mas não resolvemos o problema. Eu acho que tem que ser colocadas duas questões. Primeiro, a preservação daquela área, que é a maior verde urbana do Brasil, e tudo que lá está, fauna, flora, as nascentes, e também uma outra preocupação que diz respeito ao UFAM não estar numa redoma. Ela não está isolada dos problemas da cidade, dos problemas do município. Então, essas duas questões devem ser levadas em consideração e devem ser discutidas com o poder público municipal e com a comunidade universitária para acharmos a melhor solução.
Professor Puga.
A nossa gestão, ela é uma gestão que se propõe a discutir coletivamente os problemas. Então, nós, instados pelo Poder Público Municipal, assim que assumirmos, nós vamos discutir, porque a universidade, ela é um patrimônio da própria sociedade amazonense, da sociedade manauara, e é claro, há uma área verde ali, isso, nós temos a profunda consciência disso, mas também temos consciência que nós não podemos nos isolar da sociedade e das suas demandas. Por isso nós vamos discutir com franqueza, olho no olho, a parte técnica, com todas as pessoas envolvidas, para que seja qual for a solução, ela seja uma solução correta.
Bom, como a gente estourou o nosso tempo, vocês têm ganharam agora como prêmio 30 segundos para falar para os eleitores, olho no olho, o professor Henrique fala naquela câmera, a professora Márcia também, o professor Puga naquela ali, para pedir voto. Fique à vontade, professor Henrique.
É um convite à comunidade universitária a participar desse momento politicamente extremamente importante, de reafirmação da nossa democracia. E como porta-voz da chapa Renova UFAM, obviamente que nós aceitaremos e agradeceremos os votos que apoiam propostas que, para uma instituição centenária, que se renova a cada instante. Então, no dia 27, quarta-feira, hoje ainda temos um debate na nossa instituição.
18 horas, né?
É uma participação, eu costumo dizer, é uma escolha de pessoas e de propostas.
Professora Márcia Perales.
Eu também quero agradecer pela oportunidade e dizer que o nosso maior patrimônio está aí com um processo de reiterar a democracia. Então é muito importante que as pessoas compareçam às urnas, que elas avaliem os avanços da instituição nos últimos anos, que elas avaliem as novas propostas e que elas contribuam efetivamente votando para uma UFAM sempre melhor. É a chapa 10. É esse o nosso desejo, é isso que nós queremos para a instituição, porque ela é muito importante para todos nós. Então, no dia 27, chapa 10, UFAM sempre melhor.
Professor Silvio Puga.
O sentimento de mudança que eu e o professor Valtair sentimos tanto na capital e no interior do estado, nós pedimos que se materialize no voto. Então, no dia 27, na quarta-feira, nós pedimos o voto para Puga e Valtair, chapa 33. Agradeço a oportunidade, muito obrigado.
Bom, professor Henrique, professora Márcia, professor Puga, obrigado pela sua presença aqui. Nosso objetivo foi apresentar aos candidatos à reitoria da UFAM, que é a instituição de ensino superior centenária do nosso estado, a pioneira, muito importante para todos nós. Mas hoje, às 18 horas, onde é o debate? Qual é o local?
No
auditório. É lá na UFAM, né?
Setor
no,
Sul.
No ICHL, né?
Setor Sul.
Não, Setor Sul.
Isso.
Ah, no Minicampus.
Isso.
Para mim é Minicampus aí.
É.
Então, de qualquer forma, hoje às 18 horas vocês terão a oportunidade de ficar mais tempo com os reitoráveis. Esperamos que a comunidade participe, porque, como todos disseram, é um processo democrático e isso é importante como didático, pelo efeito didático que tem na nossa sociedade em geral. Até lá.